está falando ao vivo por telefone do centro do país conosco, o Fernando Vargas. Oi, Fernando, bom dia, tudo bem?
Bom dia, adorei inclusive o sextou, né? Essa região tão bonita, tão privilegiada no que vocês vivem, então, e também a sua abordagem infantilizada, que legal, bom dia, tudo ótimo, é bem isso mesmo.
É, a gente tem muito para amadurecer, eu sei, Fernando, mas hoje a gente vai focar nessa educação para jovens financeira, com o gancho de que talvez, além de a gente ser um pouco imaturo, né, com essa questão de fazer educação, de promover educação, ainda fazemos de uma maneira, talvez, com algumas cacofonias, né, com alguns erros, talvez até pedagógicos, no jeito de fazer educação financeira. A gente faz aquela educação pensando, quando faz, que vamos guardar para uma emergência, né? Vamos ficar doente. É sempre uma coisa miserável que vai acontecer e a gente quer guardar dinheiro.
Exato.
Já tem algumas pessoas falando em sonhos, mas você fala algo ainda diferente, que é a educação financeira focada no propósito. O que é isso?
Ah, é bem isso. Primeiramente, assim, um enorme prazer estar aqui na tua rádio, São Francisco. E é propósito. Eu acho que tudo na vida é um propósito. Até quando falamos a respeito, aproveitando a sua fala sobre erros, né? Eu falo, a vida é feita justamente de experiência para chegarmos num propósito. Quando até na sua fala pedagógica, a respeito de como podemos esse amadurecimento. Então eu vou utilizar, vou começar até falando um pouco para entrarmos na importância e porquê da educação financeira, ali abarcando as famílias, as escolas, nessa parceria tão importante, citando até um biólogo também, educador, muito conhecido na área de educação, mas também para aqueles que não são da área da educação, devem ter ouvido falar que foi Piaget. E o Piaget, até quando ele diz sobre desenvolvimento moral, olha, desenvolvimento moral que vai ao encontro de propósito, que vai ao encontro, inclusive, da vida como um todo, desse desenvolvimento moral, ético. Piaget, ele dizia que o ser humano, ele tem as suas etapas, que é da anomia, da heterogeneia e a autonomia. Então, a anomia, ou seja, a primeira infância, aquela que as crianças estão no seu desenvolvimento de 0 a 3 anos, eles passam para ter a heterogeneia, que é quando ele repete os exemplos de comportamento do que seguem, ou seja, dos adultos, sejam principalmente na família, quando falamos de propósito, para chegar na autonomia. Por isso que eu achei de grande importância a sua fala a respeito dessa imaturidade, inclusive, para quando falamos de educação financeira, porque estamos falando do século XXI. O nosso país, para se ter uma ideia, ouvintes aqui da tua rádio, o Brasil, em 2015, realizou o PISA. O PISA é um exame internacional que avalia. Ele é feito por 17 países, nesse que o Brasil participou, competência matemática, leitura, ciência e de competência financeira. 17 países, incluindo países vizinhos como o Peru e o Chile, países da América do Sul, né? Não, tem um que não é vizinho, mas há países da América do Sul. E o Brasil ficou em último lugar em competência financeira. Estou falando agora em 2015. O tema já é trabalhado nas escolas desde 2009, aproximou essa discussão. E o que reflete isso sobre esse PISA, essa avaliação internacional, que é feita com jovens de 15 a 16 anos, que nós precisamos urgentemente ter uma boa conversação sobre educação financeira. Porque se a criança não é desenvolvida desde a sua primeira infância, quando eu falei do desenvolvimento dessa anomia, heterogeneia, ou seja, sua autonomia, o crescimento da autonomia com apoio da família e da escola, tudo isso fica muito perdido, fica muito vazio. E se ela não tem esse desenvolvimento dessa competência de falar, sim, de dinheiro, de projeto de vida, ou seja, pensar no presente, pensar a médio prazo, a longo prazo, pensando em projeto de vida. Porque hoje nós vivemos uma sociedade do imediatismo, não é assim? Tudo para ontem. Eu quero, eu devo. Naquele momento, eu preciso pensar. E educação financeira não é apenas acúmulo de riqueza, como dizem. Ah, professor, eu falo como professor. Ah, como, qual é a fórmula mágica para ficar rico? Não, educação financeira não é relacionado ao acúmulo de riqueza, de capital, mas é ter um propósito, um objetivo de vida que dê sentido. Eu até falo muito sobre isso, eu falo, não vamos entrar no viés que dinheiro traz felicidade, mas precisamos pensar que sem ele trará dificuldades. Isso é muito importante, porque se nós não pensarmos, até eu vou usar algo que eu falo muito em escola, educação financeira é feita de preposições. Então eu preciso agir em mim, por mim e contigo. Ou seja, se eu não tiver essa competência financeira, como que eu vou ter propósito de vida para encarar coisas no mínimo, para que eu consiga integrar em sociedade, para tomar decisões, tomar como partido algo que vá ao encontro do meu projeto de vida? Porque falando de exemplos, como eu posso viver e ser diferente, aí eu falo do apoio da família junto à escola, de trabalhar essa conversa, ser diferente do que exemplos de pessoas que vivem sempre endividadas ou que não conversam com dinheiro.
Uhum.
Então, isso vai ao encontro de projeto de vida, porque a Base Nacional Comum Curricular, que é a famosa BNCC, que muita gente fala sobre a reforma do ensino médio, mas a reforma de toda a educação básica do Brasil, discutida e aplicada já no momento que estamos vivendo, embora de ensino remoto, então isso está um pouquinho ainda, assim, tivemos essa pedra no meio do caminho, esse problema aí de pandemia, algo que nos preocupa muito, questões de saúde, mas também econômicas e financeiras, dentro da educação financeira, da importância disso. Mas se, nós não podemos pensar em projeto de vida apenas com adolescentes de 15, 16 anos, 17 anos do ensino médio, como propõe. Nós precisamos tratar isso desde a primeira infância, que é exemplo, como eu disse, a respeito da família, da escola, conversar sobre educação financeira.
Claro.
As famílias conversarem sobre educação financeira.
Agora, isso, Fernando, é, se tu me permite, nessa linha que tu vens falando, para a gente avançar um pouquinho no raciocínio, né? Você deu uma boa explicação panorâmica do assunto. Agora, qual a diferença, por exemplo, Fernando, entre educação financeira e tomada de consciência sobre o papel da educação? São coisas diferentes, me parece, no conceito, e você trouxe um pouquinho das duas coisas aqui.
Perfeito. É muito importante por quê? Porque a educação financeira, ela é parte daquilo que nós chamamos de conhecimento. Ela é parte, pensando agora numa educação do século XXI como projeto de vida, que a criança, o adolescente, o jovem adulto e o adulto em seu projeto de vida na educação financeira, ele comece a já trabalhar, primeiro de tudo, regras. Começar a entender vamos até utilizar o conceito de um psicólogo americano, Gardner, que uma mente disciplinadora, que trabalhe com regras. A vida é feita de regras, não é assim? E não diferente também na educação financeira. E não podemos trabalhar essas regras com limitações, que é aquilo que a gente tem muito comum em falar assim, eu não vou... O que, que adianta ficar guardando dinheiro, pensar no futuro? Vamos viver tudo agora, no presente. Vamos viver em cima dos influenciadores, por exemplo. Opa, tudo bem, não vou me limitar. Eu posso fazer as coisas que eu gosto, utilizar também de recursos para isso, mas é feita de regra. Usando até essa questão de disciplina, é um jogo. Se eu não conheço bem as regras do jogo, provavelmente eu não vou saber jogar. eu não vou saber utilizar essas regras ao meu favor e vou perder o jogo. Então, se eu não tiver essa mente disciplinada na educação financeira, sintetizada, ou seja, saber aplicar aquilo, como eu disse anteriormente, sobre a ideia de ter, e será que é necessário? Será que é preciso daquilo naquele momento? Agora, no momento de pandemia, a gente vive muito isso, né? É um momento que nós temos que pensar a grande diferença entre economizar, poupar e utilizar. Porque eu estou vivendo isolado, no momento de ensino remoto, vamos falar de educação ou de ensino híbrido, que eu passo menos tempo na escola, mais tempo em casa, eu não posso economizar pensando num projeto de vida familiar. Olha a oportunidade que temos no momento. E também com criatividade. É uma geração hoje que precisa ter criatividade, ter a mente empreendedora, que é a mente do pensamento da criatividade em outros fatores. Isso vai desde uma criança até um jovem, um adolescente para um adulto. Utilizar da criatividade. Aí dois pontos importantes. De forma respeitosa e ética. Porque aí, aí falando de educação também, da importância disso na educação financeira. Não é ter dinheiro a qualquer custo, como a gente vive na sociedade de hoje. Então, se eu trabalho o conceito e não discuto, olha, voltando nos índices do Brasil, em último lugar, no PISA, nesse exame internacional, de educação, falando de competência financeira. Aí eu vou trabalhar o dinheiro a qualquer custo. E não vou trabalhar, como eu disse, na minha ideia de projeto de vida, o quê? O poupar, o economizar. Eu vivo o presente. Aí fica muito mais difícil eu pensar num projeto de vida. É um projeto de vida que vai me acompanhar. E também algo que nos preocupa, voltando nesse tema, de ser uma mente respeitosa e, acima de tudo, ética. Uhum. Viver em sociedade. Partindo do princípio que eu posso auxiliar a sociedade no seu crescimento, não apenas como acúmulo de riqueza. Não é assim que a gente vive hoje em dia?
Uhum. Fernando, para encerrar, eu gostaria de te perguntar alguns exemplos práticos sobre isso que você estava explicando aqui, talvez algumas coisas que você já tenha visto como experiência que deu certo, ou seja na abordagem, ou seja na linguagem, tanto para crianças menores quanto para o jovem, aquele mais, né, adolescente ou adulto jovem.
Perfeito. Como eu volto até na educação financeira, assim, primeiro de tudo, vamos falar até 7 anos nesse desenvolvimento da heterogenia, ou seja, criando ali os exemplos, né? Quando a criança está no desenvolvimento dos seus exemplos, ou seja, sua família, exemplos de escolas, exemplos sociais. Primeiro de tudo, entender a criança, o valor das coisas. Até costumo brincar com meus alunos, falar aquilo, olha que importante, falando de propósito, aquilo que não compramos são coisas de enorme valor, que é um abraço, é o carinho, o amor, a vida. Isso tem extrema importância e não tem preço. Isso também é um projeto de vida de educação financeira, para ter momentos de prazer. Então, a criança é lúdica. Criança até 7 anos, eu posso trabalhar. Não sou uma pessoa favorável à mesada nessa idade, eu sou favorável de economizar. Exemplos práticos, por exemplo, água, luz, consumo consciente. Poxa, eu posso usar menos e economizar. O gás, por exemplo, está tão caro, né? Tão falado nos noticiários, impactado no orçamento das famílias. Poxa, como que eu posso economizar para não deixar a chama ligada, um forno ligado por muito tempo, fazer essa economia e, acima de tudo, ter um entendimento de dinheiro. Porque hoje em dia, principalmente na pandemia, as crianças acham que é muito fácil você chegar lá e entrar na internet, digita o número de um dinheiro de plástico chamado cartão e comprar. Só que elas não têm a noção quanto custa. Então, sempre trabalhar com situações práticas e lúdicas. E uma das mais importantes que eu citei anteriormente, que é o jogo. Tem aquele famoso jogo da vida, banco imobiliário, que traz muito, e qualquer regra de jogo é importante para essa conscientização da parceria família e escola, porque vão se tornar, indo para os já para adolescentes, aí sim eu posso trabalhar com eles a partir de 8, 9 anos, o quê? Uma mesada, não como moeda de troca, mas sim como uma economia de poupar e economizar. Que a criança tenha essa passagem do infantil, né? Da criança para o adolescente, de uma forma de valorização do dinheiro. E, acima de tudo, diálogo sempre. Pra vocês terem uma ideia, uma pesquisa do Serasa Experian, que entra também na relação familiar, 57% dos casais na idade adulta se separam por infidelidade financeira, não conversar sobre dinheiro. Então, isso é importante para uma família, de trabalhar esse projeto e chegando aí nessa criança e nesse adolescente, ele, lembra do cofrinho? O que eu dou de dica para a criança? Deixa um cofrinho transparente, que a criança veja que está crescendo, veja que está poupando, economizando e gerará para ela algo de um projeto mesmo, de compra de algo com os esforços próprios, que entra mesada, por exemplo, dentro dessa economia. E já para o adolescente, muito diálogo sobre a necessidade da compra e do imediatismo. Será que ele precisa trocar do smartphone, que custa caríssimo, principalmente com dólar agora? Falar um pouquinho para eles, que hoje é uma moda que os adolescentes, eu falo como pai e também como educador, sobre investimento de trade, que eles chamam, na bolsa. Falar de juros, de IPCA, de números, trazer a realidade à tona deles. Por quê? Porque, principalmente no momento que estamos vivendo de pandemia, que estamos muito preocupados com a economia, numa maneira geral, economia do país, economia familiar também, com alto índice de desemprego, trabalhar o quê? A criatividade, trabalhar o momento de vida empreendedor para que esse jovem adulto se torne uma pessoa muito mais responsável, uma pessoa que entenda muito mais as regras do jogo, para que tenha uma vida muito cheia de propósito. Para que não fique aquela loucura de uma vida, deixa para amanhã e deixa a vida me levar.
Tá certo. Fernando, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você. Tudo de bom.
Um grande abraço. Agradeço a todos. Um excelente dia e sextou. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada.
Tchau, tchau, gente.